Paty, você sabia que está fazendo 2 anos o nosso vídeo Pobre de Direito? Faz 2 anos. Como o tempo passa?
Sabe uma coisa do Pobre de Direita que é muito irritante?
Que as pessoas não aprenderam! Faz 2 anos,
faz
elas
dois
continuam!
Anos que ele tá falando isso e a gente continua vendo que, na verdade, o que a gente fez, e eu quero entrar já no nosso tema, o que a gente fez foi uma generalização, né, sobre pobres de direita.
Ela é ótima em links.
Né? A gente fez uma generalização para poder analisar um certo fenômeno curioso sobre o Brasil e posicionamento político esquisito de uma certa classe, uma falta de consciência de classe e tudo mais. E, sistematicamente, os comentários que a gente recebe sobre esse vídeo são justamente comentários questionando essa generalização.
Os vídeos que a gente mais recebe crítica de generalização é quando a gente fala sobre homens.
É.
Aparentemente, homens não conseguem ser generalizados.
Eles não têm consciência de gênero, né?
Não, não tem. Porque, na verdade, eles são homens e neutros, né?
É.
E é muito engraçado que não consigam. Porque, apesar deles serem privilegiados pela estrutura patriarcal, todos eles são exceções. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo hoje sobre generalizações. Ou, quando você pode falar nem todo.
E lá vamos nós!
Tem algumas generalizações que são devidas e outras generalizações que são indevidas. Porque o problema quando a gente vai falar que sim, nós fazemos generalização, é porque uma das generalizações que fazem, por exemplo, estou dando um exemplo, é todo preto é vagabundo, todo nordestino é burro, todo gordo é
preguiçoso,
né? Então, são generalizações indevidas. Por que são indevidas? Porque elas mostram um preconceito. Então vamos falar um pouco sobre isso, porque a gente tem que explicar um negócio antes. Explicar primeiro o que é opressão. Quando a gente está falando de opressão, a gente está falando de um grupo que a gente chama de minoria, mas atualmente essa minoria nem se refere a uma minoria numérica.
Né? Grupos sistematicamente excluídos de direitos que a maioria, que é quem segue uma determinada norma, tem. A norma é
o homem branco heterossexual, em geral, de classe alta, até porque dentre os privilégios que se tem, homens brancos heterossexuais têm mais facilidade em galgar postos de comando, então isso vai perpetuando o privilégio, vai perpetuando a opressão. Opressões estruturais são opressões que envolvem exploração do trabalho do outro. Elas são principalmente calcadas em gênero, raça e classe. Mulheres são exploradas, ficam com todo o trabalho doméstico, ficam com a criação de filhos e ficam com todo o trabalho pesado de gestão da vida.
O que seria do capitalismo?
O que seria do capitalismo sem...
Nascente no século XVI sem trabalho escravo.
Exatamente. E os negros, quando teve a abolição da escravatura, isso não teve nenhum tipo de retratamento histórico, nenhum
de reparação,
eles não receberam indenização pelo trabalho escravo, e isso vai se perpetuando nas gerações futuras, e ainda negros, ainda a gente vê atualmente
a coincidência
entre cor e classe. A classe social é outro recorte que, digamos que é mais democrático, atinge negros e mulheres e outras etnias, né? Ela vai se perpetuando também a partir do momento que, se você come mal, se você estuda mal, se você tem uma infância desestruturada, como é que você vai ter, conseguir alcançar postos maiores e conseguir empregos maiores, conseguir mais estrutura para não passar isso para frente para sua família.
Um machismo, por exemplo, em que um cara espanca a mulher, é óbvio, não tem discussão. Uma situação de racismo do tipo Ku Klux Klan, que nem teve nos Estados Unidos, é óbvia. Ninguém tem questionamento sobre isso. A gente está falando de uma opressão estrutural no sentido de que está entranhado no sistema nosso, no sistema político, no sistema educacional, na cultura de massa e tudo mais, está entranhado esse tipo de opressão como se fosse natural.
E, na verdade, essa opressão estrutural que faz com que existam essas outras opressões visíveis.
Sim.
Porque o crime passional, por exemplo, só tem esse nome, ou pelo menos tinha, porque é natural que o homem mate por amor. É natural, porque a mulher é propriedade do homem.
É. Né? Se então, o cara espancou a mulher é porque alguma coisa ela fez.
É, né? Se ela foi estuprada é porque ela não devia estar em casa sozinha. Tudo isso é parte da estrutura. Por que, que eu dei toda essa explicação? Porque quando a gente vai falar de uma generalização que tem a ver com uma fala de uma classe ou de uma minoria oprimida generalizando o opressor, é uma generalização devida. Então não vale falar nem todo branco.
Nem todo homem.
Nem todo homem. Nem todo rico. Porque a gente está falando de estrutura que estatisticamente e historicamente estão perpetuando privilégios. E a gente tem que falar sobre isso.
É uma generalização. É claro que a gente não é demente. E a gente sabe que nem todo branco ou nem todo homem, a gente sabe disso, né? A gente sabe que, como você diz, lá na Finlândia talvez tenha um bom homem branco heterossexual, entendeu? As exceções sempre confirmam a regra. Então, se você é uma exceção, se você é um branco não racista, uau, ok, legal, mas a gente não está falando de você. É uma generalização necessária.
Não, se você é um branco não racista, ou se você é um homem que não estupra ou nunca estuprou uma mulher, você não faz mais que a sua obrigação.
Sim, o que eu estou falando é o seguinte, a gente tem que fazer, quando você vai fazer qualquer tipo de análise, um certo tipo de generalização, ou seja, você criar certas categorias sociais, certos grupos sociais, para que você possa analisar a interação entre eles, as dinâmicas de interação, é essencial, porque senão a gente está fazendo psicanálise, não está fazendo outra coisa, a gente não está analisando indivíduos. A gente, se está olhando para uma sociedade, a gente olha para grupos e essa generalização necessariamente tem que acontecer se a gente quiser interpretar certos fenômenos como machismo, racismo, etc., que são os fenômenos de opressão estrutural.
Quando inverte, em geral, você está perpetuando um discurso que é opressivo. Se você fala todo preto é vagabundo, a gente não tem estatística sobre isso.
A gente tem um fenômeno de preconceito.
Você está sendo preconceituoso, você está sendo racista.
Porque para entender esse fenômeno, a gente tem que entender uma coisa que eu acho muito importante em qualquer raciocínio analítico, que é a questão da falsa simetria. Você tem que partir do pressuposto que os jogos de poder e de opressão dentro da sociedade, eles não se dão de igual para igual. Quer dizer, não tem como negro oprimir branco. É impossível.
Não tem no como
nível indivíduo.
Uma minoria oprimir uma maioria. Não existe como. Ah, não, mas eu tive um chefe em 96 que era preto e ele era abusivo. Então, as exceções confirmam a regra. Você só lembra disso porque é uma exceção.
Exato.
Tá bom? A gente não tá falando individualmente. Vocês, porque homens, precisam fortalecer um pouquinho o ego de vocês. Quando a gente generaliza, a gente não está falando de você. A gente está falando de uma estrutura, de uma tendência de comportamento que não é biológica nem essencial. É social. E isso tem a ver com a socialização, com o modo como os brancos são socializados, com o modo como os homens são socializados, com o modo como as mulheres são socializadas. Isso não tem a ver com biologia, não tem a ver com a cor de pele, necessariamente, essencialmente. Não é o pigmento branco que te faz racista. É o jeito que o pigmento branco, ou a falta de pigmento, é lido socialmente e te traz privilégios. Se você está cegado pelo seu privilégio, a única coisa que você tem que fazer é sentir vergonha. Sinto muito. É horrível. Não é uma trajetória desejável.
É.
Mas é só assim que a gente vai mudar o mundo. Se você se envergonhar um pouco de tudo que você acha que é, ter sido construído em cima de privilégios e não de igualdade. Esse é o caminho que eu tento fazer como branca. Às vezes sofro, às vezes me pego numa encruzilhada. É estrutural.
É
o modo como a gente foi criada. Tem que se envergonhar assim quando você chega na Unicamp e a maioria dos alunos é branco. É uma vergonha. Tem que se envergonhar.
É.
Ah, então larga a sua vaga, não sei o que. Não é disso que eu tô falando. É oportunidade pra todo mundo entrar.
Porque enquanto não tiver isso, aí que tá, né? É onde estão as contradições no discurso meritocrata, por exemplo. É justamente que todos aqueles que defendem a meritocracia não abrem mão e não reconhecem os seus privilégios. Contradição, porque o sujeito que está no lugar de privilégio, né? Quer dizer, a
Ele não
maioria, ele não
enxerga, ele não
enxerga
enxerga.
justamente porque a opressão é estrutural. Nesse sentido, é que é um equívoco você falar de femismo, ou de
Racismo reverso.
racismo reverso. É assim, isso é de uma estupidez tão grande que não dá nem para medir. Assim,
E tem a ver com a falsa simetria.
tem a ver com a falsa simetria do tipo uma pessoa negra usar uma camiseta 100% negro, ou orgulho de ser negro é uma coisa. Uma pessoa branca usar orgulho de ser branco é outra coisa diferente. Porque
E
nós
não é possível que vocês não entendam isso.
não
Não é
é
possível.
Uma prática, ah, porque ele pode, eu não posso, ele está sendo racista comigo. Não tem racismo contra branco. Porque historicamente não se legitima, porque socialmente não se sustenta. Quer dizer, é uma mentira dizer que se aquele lado faz isso e eu faço isso, é igual. Você está numa gangorra
Porque isso é
equilibrada.
falta
Não
de
está.
leitura de mundo, de leitura da estrutura do mundo.
Não está numa gangorra
Não tá, não
equilibrada.
é assim. Então é por isso que a gente está dando exemplos com negros e brancos, para a gente também entender e dizer que a gente também se coloca no lugar do opressor. É o lugar do opressor. Então, homens, por favor, se envergonhem. Quando você for escrever, mas nem todo homem, lembra da minha carinha assim, ó. Não escreva. Escreve num papelzinho, come o papelzinho. Tô falando come para ser delicada, porque a minha vontade de falar enfia no cu. Não faça isso. Aceita. Se uma mulher tá falando, todo homem tem a tendência a não lavar a louça e deixar a louça para uma mulher, ouça. E eu tô sendo delicada. Porque eu não tô falando que todo homem tem potencial e toda a aparelhagem psíquica e física para ser estuprador. Eu podia estar falando isso, mas não é isso que eu estou falando.
Porque o lance é o seguinte, tudo bem se seu pai lava a louça. Nossa, é ok.
Mas
Entendeu?
ele não faz mais do que a obrigação
Sim,
dele.
mas o que eu tô falando, vamos voltar para a questão da categoria. O fato do seu pai fofo lavar a louça e cozinhar e varrer a casa, ou do seu pai ter sido responsável pela sua criação enquanto sua mãe era uma executiva de sucesso, são pontos fora da
É
curva.
irrelevante dentro das estatísticas de como o mundo funciona atualmente.
Exatamente. Então a gente tem que falar: olha, espero que mais homens sejam como seu pai. Só que a gente não vai conseguir fazer com que mais homens sejam que nem você ou seu pai enquanto tiver gente falando, mas nem todo homem. Né? Porque quando você fala mas nem todo homem, você traz a discussão para o campo do individual. E quando você entra no campo do individual, você está em outro território que é da psicanálise, da psicologia, que não é social.
Da autoajuda, de qualquer outra
Nós estamos
coisa que seja
falando de
individual.
sociedade. Então, assim, mas a gente só pode falar, mas nem todo, ou na verdade a gente tem que combater as generalizações que na verdade estereotipam justamente esses grupos que são já oprimidos e minoritários. Se você falar, mas toda mulher gosta de dinheiro, né? A mulher é ciumenta. Eu não vou falar nem toda mulher, eu vou falar, você está sendo machista de falar isso.
Exatamente.
É, mas.
Aliás, era uma boa regra, não use nunca nem todo para garantir. Aponta o tipo de preconceito que está sendo
E
colocado.
compreenda que não existe preconceito de minorias contra
Quando você
maiorias.
fala que eu estou sendo preconceituosa com homens, você está falando a versão machista de racismo reverso. Perceba o ridículo. Não existe racismo reverso. Perceba o ridículo. Ai, você está sendo sexista porque você está falando isso só porque eu sou homem. Juro por Deus, eu tenho vontade de usar de violência.
Não faça isso, Ana. Nós convenceremos o mundo de nossa verdade, entrando subliminarmente na mente das pessoas.
E com cirandas.
Com um discurso incisivo e firme. É isso que a gente precisa ter. É isso?
Então é isso que eu queria dizer. Coloca sua mão na consciência como homem. Vamos colocar nossa mão na consciência como brancos. Vamos colocar a mão na consciência como uma classe privilegiada, mesmo que você seja classe média, que é pobre do mesmo jeito, mas é um pouco menos pobre, tem estrutura, que estudou em boas escolas, pra conseguir entender. Porque senão a gente não muda o mundo, amigo. E é mais sobre mudar o mundo. Você quer apostar quanto que nesse vídeo vai ter 1 milhão de versões escamoteadas de Nem Todo Homem?
E nós faremos um vídeo com os comentários escamoteados do Nem Todo Homem, provando que
todo homem tem de dizer Nem Todo Homem.
Exatamente. Vamos ver quantas pessoas vão tentar dizer que a gente tá sendo preconceituosa com os pobres homens.
Pobre.
Música.